Meu nome é Ana Gabriela
Meu nome é João.
e a gente teve a ideia de convidar a professora da UF e atual coordenadora de conjuntura macroeconômica do IPEA, Júlia Braga, para conversar com a gente sobre o novo arcabouço fiscal.
Mas antes disso, a gente gostaria de fazer uma breve introdução sobre o tema.
O novo arcabouço fiscal é um mecanismo de controle do endividamento estatal que visa substituir o teto de gastos. O mecanismo condiciona o aumento dos gastos do governo ao cumprimento de metas de resultado primário. E o resultado primário pode ser entendido como receita menos despesa. O teto de gastos não previa o crescimento real das despesas, ele só corrige elas pela inflação.
O novo arcabouço fiscal é caracterizado por um conjunto de regras que a gente pode apresentar de forma sequencial. O crescimento real da despesa fica limitado a, no máximo, 70% do crescimento real da receita primária. Além disso, são definidas bandas para o crescimento da despesa real, de 0,6% a 2,5%. Isso quer dizer que, por mais que haja um crescimento extraordinário da receita, ele não necessariamente seria seguido de um crescimento extraordinário da despesa, tendo visto que essa tem que respeitar o teto de 2,5%. No caso inverso, de um crescimento muito baixo da receita, o crescimento da despesa, pelo menos, seria de 0,6%, já que esse é o piso delimitado pelo governo. Ainda assim, como a Gabi disse mais cedo, são definidas metas anuais para o resultado primário, porém com bandas, né? De 0,25%, tanto para cima quanto para baixo, em relação à projeção do governo.
Em caso de descumprimento dessas metas, o crescimento do teto no ano seguinte ficará limitado a 50% do crescimento da receita e algumas outras medidas são adotadas, como a não concessão de aumento real de despesas obrigatórias, a suspensão de criação de novos cargos públicos e a suspensão da concessão de benefícios acima da inflação. Por outro lado, sempre que houver superávit primário acima do valor superior da banda da meta, 70% do equivalente a esse superávit será exclusivamente destinados a investimentos, desde que não ultrapasse 0,25% do total do PIB.
Podemos dizer que, em relação ao teto de gastos, é uma medida mais flexível. No entanto, ainda limita o gasto público. Por essas razões, o arcabouço fiscal é elogiado e criticado, tanto pela flexibilidade quanto pela limitação do papel do Estado na economia. Um bom exemplo recente que a gente tem disso é que tanto o PSOL quanto o Partido Novo votaram em conjunto contra o projeto, porém, obviamente, por razões distintas.
Cafezinho com PET, o podcast do PET Economia da Universidade Federal Fluminense.
Oi, gente. Hoje a gente vai conversar com a professora da Universidade Federal Fluminense, a Júlia Braga, sobre arcabouço fiscal. Professora, a gente queria aproveitar esse comecinho aqui para te dar um espaço para você se apresentar.
Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite do PET. Eu sou professora da Faculdade de Economia desde 2006. Antes disso, passei um ano na assessoria econômica do Ministério do Planejamento. Me formei na UFRJ. Minha área de atuação é macroeconometria, então, a junção da econometria com a macroeconomia. Tenho atuado nos últimos tempos mais na área de macro. E eu acabei de ser nomeada aqui no IPEA como coordenadora dos estudos da conjuntura econômica. Também já fiz pós-doutorado, já fui professora visitante lá no Living Institute do Bard College. Então é um prazer estar aqui com vocês.
Professora, você é coeditora de uma revista também, não é?
Ah, bem lembrado.
Ah,
Estava
falar um
esquecendo
pouquinho. Tanta coisa.
coisa. Acumulei muita função. É isso aí, eu sou coeditora da Review of Keynesian Economics. Também é algo recente, desde o ano passado eu comecei a atuar como coeditora da revista.
A gente queria começar falando que parece que tem uma espécie de senso comum a respeito de economia e sobre os gastos governamentais, que é de que a arrecadação deve anteceder os gastos. A gente queria saber qual a sua opinião sobre isso e como o arcabouço se insere nesse debate, esse novo arcabouço proposto pelo governo.
Eu acho essa uma excelente pergunta, porque é realmente algo do senso comum e que, quando a gente estuda economia, macroeconomia, a gente percebe que não é bem assim. Então, o que que acontece? O governo não precisa de uma arrecadação prévia para exercer um gasto. Lá na macroeconomia 2, que é a cadeira que eu costumava ministrar na UF, a gente aprende o balanço do Banco Central, e é lá no balanço do Banco Central, através do balanço do Banco Central, isso fica bem claro. Toda vez que o Tesouro faz um novo gasto, tudo mais constante, isso automaticamente eleva a base tributária, perdão, a base monetária. Então, o governo, na verdade, ele não funciona como uma empresa ou como uma família que, de fato, precisa de uma receita ou uma renda, né, se não tiver acesso a crédito, e eventualmente esse crédito vai virar uma dívida e essa unidade vai ter que pagar essa dívida, mas não é a mesma lógica. Ocorre que é importante observar o que acontece depois disso, né? Então, a gente também lá na Macro 2 estuda como é que funciona a política monetária, né? Então, o Banco Central, ele atualmente não controla a base monetária. A base monetária, ela é endógena e ela é afetada por vários tipos de lançamentos econômicos que existem. Mas o Banco Central estipula uma taxa de juros, que é a taxa Selic, que é a taxa básica da economia, através de uma meta para essa taxa. Então, ele vai lá na reunião do Copom e fala quanto que é a taxa. Hoje em dia, a taxa é 13,25. O que que acontece? Se acontecer um aumento da base monetária e esse aumento da base monetária for em excesso, isso pode causar uma pressão para que a taxa de mercado Selic, que a taxa Selic tem a taxa meta, que é estipulada, e tem a taxa diária, que é aquela que acontece como resultado ali das negociações no mercado aberto. Essa taxa diária, o Banco Central quer que ela fique próxima da taxa meta estabelecida Selic, que foi decidida de acordo com a meta de inflação e, teoricamente, deveria também ser decidida de acordo com o segundo mandato do Banco Central, que é o pleno-emprego hoje em dia. Mas então, se houver um excesso de oferta de moeda, o que pode acontecer é a taxa diária ficar abaixo da Selic, ela cair abaixo da Selic. E aí, nesse caso, o preço do título associado, que está sendo negociado lá no mercado aberto, vai subir. Então, o que que o Banco Central tem que fazer nessa ocasião? Ele tem que vender títulos da sua carteira para tentar reduzir esse preço e aumentar novamente a taxa diária para ela ficar igual à meta Selic. Então, acaba que um aumento do gasto tributário, do gasto do governo, pode levar a um maior volume de dívida pública. Então, se a gente observar lá a equação, tá, acima da linha e abaixo da linha das contas públicas, o que que a gente vai ter? A gente vai ter que é o resultado primário mais os juros da dívida pago é igual à variação da dívida pública mais a variação da base monetária. A base monetária, como eu falei para você, o governo não controla, o Banco Central não controla. O que ele controla é a taxa de juros. Então, essa base é meio que endógena. Então, ele não pode contar com esse financiamento, aspas, monetário. Mas aí, qual seria então a questão? Essa dívida aumentar eventualmente por causa de uma expansão do gasto público? Qual é o problema disso? A nossa dívida pública é uma dívida pública interna, não é uma dívida pública externa. Então, ela é denominada na moeda nacional. Então, o Tesouro Nacional tem a capacidade de expandir essa dívida junto com a atuação do Banco Central. Isso não é um sinalizador de solvência, até porque, como eu falei para vocês, né, toda vez que aumenta o gasto público, isso é automaticamente, aspas, financiado. Né? Acontece que essa dívida pública, o volume dessa dívida pública, não é desejável que ele suba indefinidamente, porque isso vai levar a um aumento do montante de juros pago por essa dívida. Então, a dívida pública tem, sim, uma questão que é uma questão distributiva. Né? Uma vez que esses juros pagos pela dívida pública é uma espécie de transferência de renda, é uma espécie de transferência financeira de renda, que vai do Estado para aqueles detentores de títulos públicos. E esses detentores de títulos públicos, em geral, eles são uma parcela mais privilegiada da sociedade, né, que tem a capacidade de acumular riqueza. Então, realmente, não é desejável um endividamento crescente da dívida pública, né, porque, dado uma taxa de juros, isso vai elevar o juros da dívida. É verdade também que o peso da taxa de juros é muito maior nesse volume de dívida pública. Então, a dívida até pode aumentar se a taxa de juros estiver caindo. Mas, se a taxa de juros for constante, o aumento da dívida pública vai elevar esse montante de juros. Então, voltando à sua pergunta, né? É necessário ter uma receita prévia tributária para que possa ser feito gasto? Não, não é necessário. Funciona assim na macroeconomia. Mas é desejável observar algum tipo de condicionante das relações das contas públicas. E, além disso, o que a gente aprende também na economia, que é o teorema do orçamento equilibrado, é o seguinte: se houver um aumento de receita e um aumento de gasto público, né, então, vamos supor, a gente está numa situação de resultado primário igual a zero, e os dois aumentam, isso tem um impacto expansionista na economia. Né? Vai ter um aumento, o gasto público vai gerar um aumento da demanda agregada, mesmo que a receita tributária também aumente, anulando um efeito secundário que teria pelo esse aumento do gasto público, mas vai ter um efeito direto. Então, mesmo com um orçamento, aspas, de alguma forma equilibrado, a política fiscal pode ser expansionista.
Obrigado, professor. Prosseguindo, muito tem se falado sobre o caráter anticíclico do novo arcabouço. Sobre isso, a gente queria propor um exercício um pouco imaginário, né, imaginativo, que considere e relacione dois cenários, compare, né, dois cenários extremos, um de profunda recessão e outro de um grande crescimento econômico. Muito tem se dito sobre isso das duas bandas, né, de 0,6% e 2,5%, que elas teriam um caráter anticíclico. A nova regra fiscal, ela seria de fato efetiva para manter uma trajetória estável de crescimento, tendo visto esses dois cenários de exemplo?
Olha, eu acho que essa é uma excelente pergunta. Eu vejo, em primeiro lugar, uma questão algébrica da regra, da forma como ela foi formulada, que é a seguinte: a regra, ela, em primeiro lugar, ela estipula que a taxa de crescimento do gasto público seja igual a 70% da variação da taxa de crescimento da receita. Né? Eu creio que seria melhor se fosse estipulado que a variação do gasto público fosse igual a 70% da variação da receita. Isso seria, tornaria a regra, daria um caráter à regra um pouco mais flexível e permitiria que o ajuste fosse mais gradual do que a regra coloca da forma como ela está. Então, primeira questão, tem uma questão algébrica, já que nos nossos modelos, quando a gente roda os nossos modelos de acordo com uma visão do supermultiplicador, o que a gente percebeu é que a forma que está essa fórmula, ela acaba levando a um ajuste fiscal mais intenso do que seria desejável. Então, o primeiro ponto é esse, da questão algébrica. O segundo ponto é essa questão de ser anticíclica ou não. Bom, em relação ao teto do gasto público ser 2,5, eu creio que ele gera um caráter anticíclico para a regra, uma vez que se a receita crescer muito, o gasto público só pode crescer 2,5. Então, no momento de bonança, você coloca ali um teto, e esse 2,5 é um valor bastante baixo, dado o histórico de crescimento do gasto público das últimas décadas. Para a gente ter uma ideia, nos últimos governos do PT, que tem a mesma agenda econômica da atual, né, de atender as demandas sociais, de estimular o investimento público, o gasto público cresceu numa média em 5% ao ano. Então, 2,5 é um teto, uma espécie de teto, não o teto que tinha que tem, né, que ainda tem, que ainda vai ser substituído, que é um teto de zero em termos reais, mas ainda estabelece um teto, né? Então, nesse sentido, ele faz, às vezes, de um anticíclico, né? O piso, eu acredito que não seja suficiente num momento de crise grave como vocês estão falando, tá? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente percebe, por exemplo, a pandemia de fato foi um outlier muito grande, né? Então, quase que não é um parâmetro, né? A gente reza para não ter uma outra situação
por favor,
igual
por favor.
Aquela nem tão cedo, né? Mas uma situação de uma recessão mais profunda, ela requer uma atuação do Estado maior do que simplesmente crescer 0,6. Se a gente perceber que a população brasileira, ela cresce numa média perto de 0,8%. Então, não atenderia nem um crescimento vegetativo da população, de gasto por pessoa, né? E para ser anticíclico, teria que ter um impulso adicional do gasto público nessa situação, tá? Agora, para além dessa questão de ser anticíclico ou não, eu acho importante pontuar que uma regra fiscal, ela não deve ser pensada apenas com uma função anticíclica, tá? Isso porque existe na economia, e em especial na teoria que eu sigo, na escola que eu sigo, a gente enfatiza isso com muita veemência, existe na economia o que a gente chama de esterese. O que é isso? A esterese é o seguinte: o produto potencial ou o produto tendencial da economia, ele não fica lá crescendo numa taxa constante ao longo do tempo, dado pelas condições de oferta. Ele é afetado também pelas condições de curto prazo de estímulo de demanda. Então, se você só estabelecer que a regra tenha que ser anticíclica, pode ser que você não permita que a economia deslanche para um crescimento maior de longo prazo, né? Você só estabiliza aquele ciclo econômico, mas você pode estabilizar aquele ciclo econômico com uma média de crescimento baixa. Então, o que eu enfatizo nos artigos recentes que eu escrevi sobre política fiscal, é que uma política fiscal também deve ser pensada para um plano de crescimento econômico de longo prazo. E isso envolveria, então, que também esse teto de 2,5 pudesse ser maior, Por quê? Porque existem vários objetivos dentro do orçamento, e que, no caso, o governo atual colocou como objetivo para seus ministérios de valorização do salário mínimo. A valorização do salário mínimo tem um impacto orçamentário grande sobre as pensões, o aumento do atendimento pelo SUS, né, a redução das filas de cirurgias eletivas, um aumento, uma expansão de empregos de qualidade, né, ou seja, empregos que paguem bem, que estejam associados, portanto, a setores mais inovativos, né, ou à indústria. Então, tudo isso, e o investimento público, em particular, é fundamental nesse cenário, requer que o Estado atue liderando esse movimento de crescimento, que envolve tanto uma possibilidade que as famílias tenham uma maior demanda, quanto uma possibilidade que o Estado atue provendo uma infraestrutura, provendo investimentos também na área de serviços, de saúde, de educação. Então, tudo isso é necessário, para que tudo isso aconteça, é necessário um teto também maior do que esse 2,5.
A gente tem visto alguns economistas realmente sugerindo também algumas bandas mais ousadas, né? Eu, particularmente, lembro de ter visto 1,4%, mas eu não estou por dentro das tecnicalidades. Prosseguindo, então, professor, a gente percebe que a discussão acerca do novo arcabouço fiscal, ela tem tido como uma das principais pautas o aumento da receita. A pergunta que surge disso é como aumentar a receita sem sacrificar o poder de compra da população mais pobre?
Isso também é uma ótima pergunta. Veja bem, eu acho que é uma coisa legal também da gente pensar junto, porque, em geral, como é que o senso comum pensa carga tributária? Ele pensa assim, como se fosse um único imposto dividido pelo PIB, né? Então, só se aumentar aquele imposto, aumentando aquele imposto, vai aumentar a carga tributária, tá? Mas a carga tributária, na verdade, ela é um agregado que é um agregado composto de diversas partes, né? Então, a gente pode pensar que a receita tributária é a soma das receitas obtidas, né, de diversos impostos. Então, uma forma de aumentar a receita tributária é tributando mais as famílias que têm uma renda maior ou barra uma riqueza maior. Essas famílias, em geral, elas têm uma propensão a consumir menor do que as famílias de menor renda. Então, se houver uma reforma tributária que tribute mais famílias de maior renda ou riqueza e que reduza a carga tributária das famílias de riqueza, de renda ou riqueza mais baixa, ou até mesmo da classe média, que hoje em dia também paga bastante imposto, isso pode ter um impacto de aumento da receita, porque isso acaba também dinamizando o PIB. Então, aumenta a base de arrecadação. Então, pode ser que a carga tributária acabe aumentando com uma reforma tributária, tá? E isso é a primeira colocação que eu acho importante, né? De pontuar que carga tributária não é um imposto só, é algo bem mais complexo que isso. Então, envolve uma macroeconomia aí dentro dessa equação, e é preciso observar, então, essa, né, a relação de propensão a consumir e a relação das cargas tributárias de cada família. O outro elemento é o elemento setorial também, que é muito importante, né? Na economia brasileira existe um desequilíbrio setorial muito grande. A indústria tem uma carga tributária, mas a indústria da transformação tem uma carga tributária alta, e a indústria, enquanto a indústria da extração e a agropecuária tem uma carga tributária menor. Ocorre que o lucro extraordinário nos últimos anos foi justamente do setor extrativo e da agropecuária, porque eles tiveram um cenário externo muito benéfico de aumento dos preços internacionais de commodities. Esses setores são setores exportadores. É um aumento muito forte dos preços internacionais das commodities e esses setores tomam esses preços como dado nos mercados internacionais, somado a uma desvalorização cambial, que aumenta a rentabilidade também das exportações. Então, houve um lucro extraordinário que não foi adequadamente tributado. Então, aumentar a carga tributária nessas rendas extraordinárias, setoriais, também é um elemento que poderia ser adotado para aumentar a receita sem prejudicar as famílias de mais baixa renda ou a classe média. O terceiro elemento que deve ser revisado são as isenções tributárias. As isenções tributárias no Brasil foram feitas ao longo das décadas e não houve uma revisão dessas isenções. Então, por exemplo, o setor agropecuário é um setor que tem muita isenção tributária. Então, também, rever essas isenções também é algo que pode ser feito e que não prejudique, né, as famílias de mais baixa renda. E, finalmente, a tributação de dividendos. É claro que aí, né, isso teria que ser, de alguma forma, compensado, talvez com uma redução de alguma parte da tributação sobre os lucros, da contribuição social sobre o lucro líquido, do imposto de renda sobre a pessoa jurídica, mas, de qualquer forma, a tributação sobre dividendos pode também ter um impacto de acabar elevando a receita e também é uma medida progressiva. Eu acho que tem um lado bom dessa nova regra fiscal, que é botar esse foco na receita e fazer a discussão que já foi feita para gastos públicos, uma vez que já passou a reforma da Previdência, né? Já foi feito. Aqui no Brasil a gente fala muito de gastos públicos como se não tivesse já acontecido um monte de reforma, sabe? E do lado da receita, não, isso não aconteceu. Então, acho que a regra ela direciona para a necessidade de se discutir reforma tributária e de rever isenções tributárias.
Professora, em cima desse assunto ainda, eu queria só entender se o primeiro ponto que você levantou tem a ver com nosso sistema tributário ter uma taxação regressiva e se essa reforma não seria um passo muito, muito largo para o que é possível atualmente no cenário político do Brasil, não mais no cenário econômico.
Exatamente. O nosso sistema tributário é muito regressivo, porque ele tributa muito os tributos que a gente chama de tributos sobre as vendas e tributa pouco a renda, né? A renda e a riqueza. Então, ele é extremamente regressivo nesse sentido, porque a pessoa que vai comprar algum bem, independe da renda dela, se ela é de baixa renda ou de alta renda, ela vai pagar aquela mesma carga tributária, né? Então, o sistema é muito baseado em imposto sobre, enfim, o ICMS em particular, né? Imposto sobre a comercialização de serviços, né? Que é uma espécie de imposto sobre vendas, sobre produtos, né? E, por outro lado, a renda, a alíquota efetiva do imposto de renda na comparação internacional no Brasil é muito baixa. Então, uma reforma tributária que, por exemplo, aumente, né, coloque mais uma alíquota do imposto de renda, seria desejável para diferenciar, né? Porque hoje em dia até o milionário vai pagar tanto quanto um funcionário público de alto escalão, só dizendo que o funcionário público de alto escalão não é milionário, tá certo? O Neymar vai pagar tanto quanto um juiz, né? E o juiz, tudo bem, ele ganha bem, é verdade, mas ele está ali, ele é o topo lá do funcionalismo público e ele vive do trabalho dele. Bom, então, e de fato, você tem razão. O momento político é um momento complicado. O Congresso é um Congresso avesso. É, mas isso também é verdade que em outros momentos políticos a gente também já teve congressos avessos, e o Congresso nunca representou bem, na verdade, né, a sociedade brasileira, e alguns políticos têm uma capacidade de articulação de fazer a coisa acontecer. Então, pelo menos tentar, eu acho que tem que ser tentado, né? E outro ponto da reforma tributária que é importante é rever, fazer uma reforma também que coíba a pejotização, né? Que enfim, trate também dessa questão, né? Não é só a reforma sobre a renda, né? Mas também que veja essa questão da pejotização, porque hoje em dia um escritório de advocacia, por exemplo, ele acaba tendo uma carga tributária muito baixa, porque, né, enfim, várias pessoas, consultores e tal, acabam sendo pejotizados, né, não vivem do trabalho, da renda por CLT, alguma coisa assim. Mas é isso, eu concordo que o momento político é um momento difícil, mas eu acho que é algo que tem que ser colocado na mesa.
Claro, faz todo sentido. Obrigada, professora. Parece que um dos objetivos dessa nova regra fiscal é diminuir a taxa de juros, passando uma ideia de responsabilidade fiscal. A gente queria saber se é uma estratégia eficaz e qual é o efeito disso na economia real.
Olha, essa taxa de juros, ela é muito condicionada pelos movimentos de liquidez internacional, em especial pela taxa de juros estipulada pelo Federal Reserve. Então, passado esse momento atual, né, que teve um momento turbulento, né, nos últimos anos, de redução da liquidez internacional, o Fed teve que começar a elevar a taxa, mas agora, passado esse momento de crise, existem condições já para que a taxa de juros no Brasil comece a cair, né? Um cenário de deflação de commodities, dos preços de commodities, que já está sendo detectado pelos preços no atacado, um mercado de trabalho que ainda tem uma recuperação, né? Ainda está nesse movimento de mostrar uma trajetória de recuperação do emprego e da renda do trabalho, então ainda a economia operando abaixo do pleno emprego, né, um mercado de trabalho que ainda não dá condições, né, dos trabalhadores pleitearem maiores salários. Então, todo esse quadro é um cenário que propicia uma redução da taxa de juros. Agora, é importante observar que a política monetária, os efeitos da política monetária são muito mais complexos e indiretos do que os efeitos da política fiscal. A política fiscal, ela tem a capacidade de expandir a economia, né, em especial o mercado interno, porque o Brasil é um país continental, né, não é um país, uma economia nunca que vai ter que o crescimento econômico vai ser liderado pelas exportações, como a Coreia do Sul ou como o Chile, que são economias menores, né? O Brasil não, o Brasil é um continente, então precisa observar o mercado interno, né? Então, a política fiscal é direto, né? O impacto sobre a demanda agregada é automático e direto. A política monetária, ela atua de formas indiretas, né? Então, a gente diz que política monetária, ela atua muito como uma corda, né? Você consegue puxar, restringir quando aumenta a taxa de juros, isso desacelera a economia, mas ela tem uma certa dificuldade de empurrar, né? A corda, ela não empurra, né? E aí, o que que se dá? O que que acontece? Os mecanismos de transmissão, eles são complexos. Então, por exemplo, setor de construção civil, um setor sensível a juros. Esse setor, realmente, se começar a reduzir a taxa de juros, tende a ter um maior dinamismo. Atua também sobre o balanço das empresas, alivia, né, o balanço das empresas, mas uma vez que as empresas elas tomam dívida para fluxo de caixa. Então, uma redução da taxa de juros é capaz também de melhorar a condição financeira das empresas. E também pode melhorar a condição de famílias, especialmente das famílias endividadas, que podem substituir uma dívida, né, que tem um juros associado mais caro por uma dívida com juros associado mais barato quando essa taxa cai. Agora, o impacto sobre a demanda agregada aí vai depender, né? Será que essa família que está endividada vai simplesmente trocar essa dívida por uma dívida mais barata ou ela vai pegar um empréstimo para comprar, né, uma máquina de lavar? Vai depender da situação financeira dela, né? Então, não necessariamente essa família vai aproveitar aquela taxa de juros menor, especialmente num primeiro momento, né, para efetuar um gasto. Isso demora, né, e tem as chamadas defasagens da política monetária. Tende, no longo prazo, sim, a ter um efeito, especialmente, né, desses bens que são bens sensíveis a crédito, né, como bens duráveis, né, automóveis também, mas isso pode levar um tempo, especialmente num cenário que as famílias ainda estão endividadas. De forma que não tem como estimular o crescimento econômico sem um acompanhamento também só com a política monetária, né, só se firmando na política monetária. Para os investidores em máquinas e equipamentos, é importante uma taxa de juros menor? É. Como é que é decidido, né, um projeto de investimento? O investidor, ele vai, o investidor que eu digo, né, aquele que está atuando no lado real da economia, não o investidor financeiro. Mas então ele vai fazer o quê? Ele vai comparar o lucro esperado com a taxa de juros esperada, né? Se a taxa de juros esperada cair, ele vai, pode tirar alguns projetos da gaveta, né? Isso é verdade do ponto de vista individual, mas não necessariamente do ponto de vista agregado, porque pode ser que um tire um projeto da gaveta, mas pegue o mercado do outro. Então, é importante que o agregado, a demanda agregada, esteja se expandindo. A política fiscal, ela é bem mais eficaz nesse caso. Então, não dá só para se fiar na política monetária como algo indutor do crescimento econômico.
Obrigado, professora. Bem interessante a comparação de política fiscal e política monetária. Nós, então, nós prosseguimos agora para a última pergunta, e ela tem já um caráter bem conclusivo. A gente queria que você analisasse os erros e acertos dessa nova regra fiscal e chegasse a um saldo, dizer se ele é positivo, se ele é negativo, considerando, claro, o aspecto econômico, mas também o político.
Uhum. Olha, eu acho que o saldo é positivo, em primeiro lugar, porque é um avanço enorme se livrar do teto de gastos que foi colocado na Constituição Federal e que não existe parâmetro no mundo, no sentido de que não existe outro país que colocou na Constituição Federal algo tão restritivo dessa natureza de que o gasto público só possa ser ajustado pela inflação passada. Então, isso é realmente, se livrar disso é um avanço grande. Outra questão que eu acho positivo da regra é, então, além da desconstitucionalização, né, retirada da Constituição Federal, que não é o lugar onde tem que estar uma regra fiscal, é a descriminalização da regra, uma vez que não vai valer mais aquilo que valia na Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Então, na Lei de Responsabilidade Fiscal, o gestor, ele pode ser incriminado caso o governo não alcance a meta que foi adotada. Isso não faz o menor sentido. O gestor tem que ter a liberdade para exercer a sua função, né? Do exercício da sua função, liberar um gasto para atingir um determinado objetivo. E o governo não controla o montante de receita tributária que ele obtém, né? Ele controla as alíquotas tributárias, né? E o regime e a estrutura tributária envolvendo aí também as isenções, mas ele não controla o volume. O volume vai depender do ritmo de crescimento da economia, vai depender de elementos, por exemplo, como o preço internacional da commodities no Brasil é um elemento que acaba afetando a arrecadação, o grau de informalidade da economia também é um elemento que acaba afetando a arrecadação. Então, essa criminalização da política fiscal é muito ruim, porque ela leva a um, o que a gente chama do apagão das canetas, né? Nenhum gestor quer assinar uma deliberação de verba com o receio de, no futuro, ter que responder com seu CPF, né? Ter que pagar um advogado para responder criminalmente por algo que é, né? Ele está ali na sua carreira para fazer justamente aquilo, né? Então, não faz o menor sentido. De fato, então, além disso, aumenta a eficiência da política fiscal, né? Porque com a lei de responsabilidade fiscal, o que acontecia? Os gestores, eles contingenciavam os gastos logo no início do ano e só liberavam a partir do momento que viam que tinha receita no final do ano. E aí era algo muito estranho. Isso aí você pode conversar assim, com vários gestores, até o reitor da nossa universidade. De repente, no final do ano, aparece uma verba, você tem que sair gastando que nem louco. Né? Fala, não, agora tem que gastar. É uma coisa louca. Tem que gastar, porque se a gente não gastar no ano que vem, não vai ter esse orçamento como teve. E aí, assim, não, então vamos gastar. E aí, sabe, pega os projetos, vai para onde? Vai ver onde aloca aquela verba. Sabe? Então, isso pode ser muito ineficiente também. Né? Então, essa descriminalização da política fiscal eu acho algo muito positivo. Tá? Permitir, né, um planejamento econômico também é algo positivo. Essa regra coloca, né, ela é muito democrática, no sentido de que ela permite que cada governo que tome posse determine os seus próprios parâmetros. Né? O teto de gasto ele era algo que valia por, sei lá quanto, 20 anos, né? Algo totalmente antidemocrático. Esse não. Bom, o governo foi eleito com um programa de governo, então ele vai decidir quais são os parâmetros que ele vai adotar na sua política fiscal. O foco na receita, que eu já mencionei aqui, né? E as questões que eu também já falei que me preocupam, né? Os parâmetros escolhidos, eu acho que são muito rígidos, a álgebra da regra, eu acho que poderia ser revista, mas eu acho que realmente é um avanço em relação ao que temos hoje.
Muito obrigada, professora.
Com isso, nós terminamos nosso bloco, né, que a gente tinha determinado as perguntas.
Essa foi a nossa conversa sobre arcabouço fiscal. O PET Economia agradece sua atenção, esperamos que tenha gostado.